Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marchetti, tenho comigo sempre aqui a presença do meu amigo, comentarista e produtor deste podcast, Mário Lucas Carboneira.
Olá, Rodrigo. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos um filme muito especial aí que a galera vai curtir e acho que é o mais bem cotado aí da história do nosso podcast até agora, então vamos lá que tá todo mundo muito feliz e alegre pra falar.
É, feliz e alegre, não tem nada neste filme, né?
Ah, é bem lembrado.
O último filme da votação que vocês escolheram então, que a gente tá trazendo aqui, Seven, Os Sete Crimes Capitais, filmaço aí, considerado por muitos o melhor thriller da história do cinema, que concorreu com The Town That Dreads the Sundown, O Assassino Invisível, na tradução nacional, e perdeu, pra variar, terceiro filme aí que eu perdi. Minha escolha perdeu na votação de vocês, né? Então, como o Lucas disse aí, provavelmente todos estão ansiosos para saber o que temos para falar deste filme. Então, não vamos nos enrolar aí, mas antes a gente precisa dar aqueles recadinhos que vocês já estão acostumados. Quer mandar dicas, sugestões, críticas? Manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com. E para participar de enquetes como essa que a gente fez no nosso Instagram, você tem que estar nos seguindo nas nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. E no Instagram, @profundorossocast. Beleza? Sem mais delongas, então vamos ao filme do dia. A ponto de se aposentar, o detetive William Somerset pega um último caso com a ajuda do recém-transferido David Mills. Juntos, descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os sete pecados capitais. E o filme de hoje é Seven, Os Sete Crimes Capitais. Do título original, somente Seven, tem a direção de David Fincher e o roteiro fica por conta de Andrew Kevin Walker.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu Seven, o que é difícil, mas não é impossível, né? Vai lá, assiste, tá perdendo um filmaço aí. Depois volta aqui, porque aqui a gente dá spoilers e a gente faz uma análise aprofundada.
Estou aí.
Bora! Hora do show, porra!
Bora lá então, Lucas. Como eu disse aí, considerado por muitos, provavelmente pela crítica também, saberemos logo mais, um dos, se não o melhor thriller dos últimos tempos aí, lançado em 1995, completou aí 20 anos em 2020, ou 25? 25
Como?
Anos, né?
Calma. É, vai fazer 26 esse ano, né?
Completou aí.
Tá indo pra 30 já.
É.
Pessoal que é mais novo não entende isso, mas pra nós, coisas que aconteceram no, na década de 90 parece recente.
Exato.
Mas não é.
Não é. Filme aí que chocou muita gente pela sua... Não existe sombriedade, mas pela sua...
É, isso aí.
É, pelo...
Por ser sombrio.
Por ser sombrio, por esse tom aí, bem pesado. Há 25 anos atrás, praticamente. Éramos adolescentes aí nessa época, quer dizer, nem isso.
Criança.
Eu tinha uns 13 anos por aí, acho que, quando foi lançado o filme, né? Mas vou deixar aí tu, como sempre, introduzir seus pensamentos iniciais sobre essa obra cinematográfica de David Fincher.
É. Então, é isso aí, né? Até tu fala ali que teu filme perdeu de novo, mas nesse caso aqui eu acho que foi um pouco desproporcional, assim, né? Porque realmente é um filme que tem um nome muito forte. Eu não sei para as gerações mais novas quão forte é, mas ainda acho que é, pelo menos o pessoal ouviu falar desse título, né? Seven, ah, o filme, não sei o quê. Daí tem o Brad Pitt, aí tem o Morgan Freeman, claro, né? O Brad Pitt mais, chama mais atenção, talvez, mas é um dos primeiros dele, né? Não sei, não conheço muito bem a carreira dele, mas não é, tá lá no começo da carreira dele, isso é certo, né? Enfim, né? É um filme sensacional que eu fui, não faz tanto tempo que eu vi pela primeira vez, na verdade, era um filme que eu também, por muito tempo, conheci por nome. Não deve fazer uns 5 anos que eu vi pela primeira vez, e desde então já vi mais umas 2 ou 3 vezes, e cada vez mais ele me impacta. Mais profundamente, eu acredito que é um filme que a gente aproveita assistir várias vezes, é que é proveitoso fazer isso, porque realmente coisas novas, detalhes, é um filme cheio de detalhes. Mais do que isso, a profundidade da história, pelo menos na minha visão, vai impactando mais, vai mostrando facetas novas, aspectos novos a cada vez que a gente assiste. Eu, quando assisti, acho que a segunda vez, já tinha montado lá uma teoria minha, que depois eu vou falar também, mais ou menos o que o filme quer dizer, e é uma coisa meio complexa, meio filosófica e tudo. Mas vendo agora de novo, já vi mais algumas coisas, e não dá pra deixar de mencionar que, tecnicamente, não é só um filme que tem uma história muito boa, que no resto dos quesitos talvez não seja tão bom assim. Não, todos os quesitos, todos, filmografia, atuação, música, tudo quase perfeito, né? Atuação, por exemplo, a gente não vê uma atuação ruim, nenhuma, zero, nem dos caras que são coadjuvantes ou papéis menores, todos eles muito bem encaixados, né? Pequeno detalhe aqui, outro ali eu vou falar depois, por exemplo, a respeito do assassino, né, do John Doe, que a gente pode talvez fazer uma criticazinha para ser muito chato, mas enfim, um filme que é sensacional e realmente ele faz jus à fama que tem. Acho que muitas pessoas não viram ou não viram com atenção devida, então é bom a gente trazer aqui esse filme justamente para isso e para, quem sabe, o pessoal aí assistir mais uma vez e entender talvez até um pouco mais profundamente. Mas deixa aí o Rodrigo falar.
É, provavelmente a minha escolha não fez jus, né, a todo o hype e merecido, fama merecida do Seven. Talvez para competir com ele, só O Silêncio dos Inocentes, Colecionador de Ossos, Zodíaco, talvez, né, mas me dera trazer um filme que eu considero muito bom também, não tão conhecido, né, que também tem essa questão de um serial killer por trás, mas claro, o Seven é a grande escolha aí do público em geral quando se fala de filme de suspense, serial killer, thrillers, né, então é,
sim.
E com todo mérito, né, ele é um filme extremamente sombrio, e o final mais ainda, e tecnicamente ele é excelente filme. E a fotografia trabalha muito bem nisso também, né, pra já te colocar nesse clima, né, tenso, sem esperança aí, nessa cidade fictícia, mas a gente acredita que seja uma grande metrópole ali, tipo, né, uma Nova York da vida, né, que até os anos 90 ali não era tão segura assim como a gente vê hoje, né, uma grande metrópole americana aí, onde tudo é muito cinza, chove o tempo todo, né, a gente não tem nenhuma cena onde tem uma cores fortes que se destaquem, né? É tudo muito opaco, tudo muito sem cor, sem vida. Isso também,
exato,
reflete no comportamento dos personagens, né? Então o filme é excelente, o roteiro é muito bom, as atuações eu acho, né, também excelente, não, né, é o tipo de filme que o cara entra ali e esquece. Eu, quando acabo assistindo esses filmes, assim, que acaba aprendendo desde o início e tudo é muito bom, é difícil se distanciar pra ver tecnicamente alguns aspectos, assim, né, esse é o tipo de filme pra mim que se torna difícil. É um filme que eu gosto bastante e é um filme que causou um alvoroço aí quando ele foi lançado em 90 e poucos. A gente vai falar mais pra frente ali, mas, né, e essa mão do Fincher, né, de saber quando mostrar as coisas, quando não mostrar, trabalhar isso muito bem na direção, né, e o choque, outras formas de causar o choque no espectador, enfim, trabalhar isso nos atores também. Então é merecido aí, com certeza, essa minha a minha escolha ter perdido aí na votação.
Ah, sim, mas acho que uma das coisas que tu falou ali que eu concordo especialmente é isso, né, de que é um filme que a gente faz uma imersão e realmente acaba não olhando com aquele olhar de quem tá vendo um filme, mas realmente com um olhar de quem tá, de certa forma, participando da história. E isso é muito importante, né? Eu acho que hoje em dia os filmes dificilmente conseguem fazer isso. É uma coisa incrível, assim. Esse filme, sim, faz. E, olha, talvez faça, que nem até fez algumas comparações ali, e eu acho que o único filme que consegue se comparar com esse, e eu até acho que é um pouco melhor, mas não em todos os aspectos, é O Silêncio dos Inocentes, né? Dessa lista que tu fez ali. Com certeza, O Colecionador de Ossos eu considero inferior, né? O Zodíaco eu acho muito bom. Acho que o suspense que o Zodíaco faz é incrível.
Que também é do Fincher, né?
Que também é do Fincher, bem lembrado. Eu tinha até me esquecido disso. Realmente. Mas esse aqui, ainda assim, tá num patamar acima do Zodíaco. Nem falei, mas já vamos falando aí que a questão temática, né? Que é muito importante na trama, que é essa questão dos sete pecados capitais, né?
Uhum.
Tematicamente isso é importante. O fato de que tá sempre chovendo, né? Todos os dias da história tá chovendo. Parece que é uma cidade que chove o tempo todo. É uma cidade que não tem nome. Eles propositalmente não dizem o nome da cidade para ficar uma coisa vaga, para criar também um pouco esse aspecto de sonho, na verdade, pesadelo, né?
Uhum.
E eles fazem ali a questão de que eles discutem muito, né, sobre a cidade, né? A esposa do Brad Pitt ali, do
Mills,
do David Mills, ela tá claramente desconfortável ali, né, com a mudança. E o Somerset, né, que é o
Morgan Freeman,
ele tá sempre reclamando da cidade, ele tem um grande problema ali, mas parece que também não consegue se distanciar dela de alguma forma, né? Aquilo já entrou na pele dele, então nós temos todas essas temáticas muito legais.
E o fato do Mills brigar
essa questão
para ser transferido para lá, né?
Sim, 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 que é a primeira.
Se tratar exatamente de uma cidade violenta e ele ser transferido para homicídios, né? Tem tudo isso, que é a primeira cena do filme, praticamente, ali, né? Na introdução.
Exato.
Do personagem do Brad Pitt.
É a primeira discussão que eles têm ali é o Somerset, né? Encucado com essa história de que ele fez questão de se transferir para aquela cidade sem nome. E a gente vê aí já, né? É a construção de personagens, é incrível. Porque até chegar aquele desenlace, né, que todo mundo fica impressionado e tudo mais, todo o personagem do Mills é construído peça por peça para chegar naquele ato final que ele comete. Então a gente vê, então, isso aí mesmo que tu fala aí, né, de que ele fez questão de ir para uma cidade violenta. A gente pode até pensar que um pouco é por causa que ele é ambicioso, que ele quer crescer mesmo, que ele quer estar numa cidade onde, né, tem ação, tem crime mesmo para resolver, para ele crescer na carreira. Isso é verdade, ele mostra essa ambição.
Sim.
Mas também tem esse negócio da violência dele, né?
É, e desde o começo ele é uma pessoa instável psicologicamente, né? Ele demonstra isso.
Sim.
Em algumas cenas do filme, né? Ele não aceita o que o Somerset fala quando ele tá participando da investigação, bate cabeça lá, aperta a cabeça no volante, ele começa a xingar o poema do não sei o que, esse escritor, e esses poemas, e maldito o inferno de Dante, não sei o que, e ele não, né, não compreende tudo aquilo, e é tudo muito preto no branco pra ele, né? Ele não consegue desassociar dessa raiva, dessa impulsividade que ele tem, né? Ele é muito volátil, é um personagem muito volátil.
Sim, sim.
E aí se torna mais fácil essa construção e essa manipulação pro desfecho do filme.
Exato. E claro, a gente tem ali, né, essa dicotomia, vamos dizer assim, entre os dois personagens principais, né? Tem o Morgan Freeman como o cara mais frio e analítico, calculista, analítico. Tem aquele negócio que ele dorme com um compasso ali, né? Como é que chama aquele negócio ali?
Cara, não sei. É a mesma coisa que os caras usam pra hipnose lá, que eu esqueci o nome.
É, mas também é pra marcar tempo de música, né?
Ah, o metrônomo?
É, o metrônomo. É o que me parece, pelo menos, né? O metrônomo, que é uma coisa que eu acho que é assim pra ritmar, sei lá, a batida dos corações, do coração dele, ou pra, né, tudo um negócio muito metódico, a vida dele. Uma casa tudo bem arrumada. Então eles fazem essa, não é um conflito, mas essa
comparação entre os dois.
É, uma comparação em que um é o esquentado e o outro é o frio e analítico, né? Então isso poderia ser uma coisa caricata se não tivesse uma condução boa. Mas tem. Então, e aí vai se enriquecendo. E aí a gente vai descobrindo, na verdade, também coisas inesperadas. Como o próprio Somerset vai se mostrar um cara humano, em diversos momentos, principalmente com a Tracy, né, com a esposa do...
Brad Pitt.
Do Brad Pitt. Então, a gente vai tendo esses aprofundamentos do personagem, todos eles verossímeis, todos eles que a gente não olha assim, tá, da onde veio isso, né? A gente vê assim, não, mas tinha aquilo ali mesmo, né? Então, tem uma fachada ali do Somerset, que ele é mais frio e analítico e distanciado e pouco crítico, assim, não quero me meter em nada, meu negócio é me aposentar e acabou. Mas a gente vê que no fundo tem uma parte humana. Também tem um lado positivo no Brad Pitt, no Dave Mills, que é uma, ele tem realmente, em algum ponto ali, né, da alma dele, uma vontade de fazer o bem, de ser herói, né, mas num bom sentido, né, não bancar o herói, mas ajudar mesmo as pessoas. Tem um pouco disso também, então a gente vai vendo todos esses aprofundamentos muito legais, mas, né,
e é,
tem algo errado.
E é a própria esposa do Mills que aproxima os dois, né, porque até então eles não conseguiam trabalhar juntos, né.
Exato. Bem observado. Mas aí a gente vê, né? Então, tudo bem, todos os personagens não são rasos, eles têm qualidades que redimem, né? Como se diz. Apesar de eles terem defeitos, eles têm qualidades que redimem, mas tem algo errado ali naquela cidade, né? Então a gente vai ver que o desenlace é um desenlace trágico. Dá tudo errado, né? Nesse sentido que dá tudo errado. Mas vamos chegar até lá enquanto isso. Acho que a gente pode ir falando aí também, né? Dessa questão dos assassinatos, né?
Sim.
Que são bastante ritualizados e tudo, né? Graças a Deus, era na época que o CGI não era forte ainda, então era tudo...
sim, tudo maquiagem mesmo.
Tudo maquiagem, exatamente, né? Então, sensacional essa parte, né? E todos eles bem criativos, assim. Acho que, talvez, os dois últimos, né, assassinatos... A gente sabe por que que é assim, eles são um pouco mais apressados, né? Então a gente não tem toda essa imersão nos dois últimos assassinatos, porque o John Doe, ele foi quase pego pela polícia ali, pelos policiais, e aí ele tem que apressar as coisas, né? Mas todos os anteriores sempre tem algum detalhe.
E ele acaba mudando o plano dele, né?
Exatamente, sim, ele fala isso, né? Então... Essa questão de que os dois últimos assassinatos, eles parecem, do ponto de vista do filme, um pouco mais apressados, a gente não sente eles tanto, né? Isso é explicado, sim, né? Então é uma coisa que eu poderia até fazer uma crítica e dizer que, nah, sei lá, os caras quiseram terminar o filme mais rápido, mas não é isso, né? Ele é explicado e tudo.
É, eu acho que ele inicia bem com um dos mais chocantes, assim, que é o da gula, né?
Uhum.
E é o que causa essa grande impressão, assim, que dá o tom do filme mesmo pra onde a gente tá indo. E a criatividade também, né, de, tipo, forçar o cara a comer e tal, até matar o cara chutando o estômago dele, né? Uhum. Causando uma hemorragia interna, cara. Tem todo um ritual. E o da avareza ali até... É, o cara tem que... Tem a referência ali de um 1 pound ali, 1 quilo de carne, pura carne e tal.
Sim, sim.
Que, né, o cara tem um garganta cortada ali, mas, né, não é tanto. E aí a gente vai pra da preguiça, que é o pior de todos, né?
Sim.
É o mais... Eu acho que a preguiça e a gula, eles são os mais esteticamente horríveis, assim.
Sim.
E apesar de apressado o do orgulho ali, que é o pride, que é a avareza que eles chamam, né?
Não. O pride é o orgulho.
É o orgulho. Não, sim, mas ele fala outra coisa. Não é orgulho. Agora não me lembro.
Soberba, talvez.
Soberba, eu acho que é. Porque o greed é ganância, né?
Uhum.
Que eles colocam como avareza e aí acho que é soberba, que é o orgulho ali. Isso até nem tanto, assim. Ele parece meio apressado ali, meio que um negócio assim. Ah, tá, tipo, apareceu mais um corpo aí.
Uhum.
Né? Não é nada muito visualmente chocante. Fora o comentário do Somerset, de que ele fala, ah, deu uma escolha. Tipo, tu vai viver desfigurada, tu pode ligar aqui. Ou tu pode terminar com a tua vida tomando remédio. E a mulher escolhe se matar do que viver desfigurada.
Sim, sim. É, ali tem...
Mas...
Tem uma união de vaidade e soberba também, né? No mesmo assassinato.
Já o da luxúria, eu acho ele muito bem feito, porque a gente não vê nada. E a gente não precisa ver nada.
Exato.
Só a foto do equipamento que o cara fez lá pro assassino já te diz tudo. Tu imagina o que aconteceu. Tu não precisa ver o corpo, tu não precisa ver nada.
Sim.
Só precisa ver aquela fotinho ali que os caras veem. que o cara fez lá da loja de, né, Sado Maso lá, loucurado lá, sex shop, sei lá o que, o cara fez ali e é o suficiente. Então eu acho muito bem trabalhada essa parte do David Fincher, de saber o que mostrar e o que não mostrar.
Exatamente, não, porque se mostrasse nesse caso aí, aí seria chocante demais, provavelmente mais chocante que qualquer outro.
Sim, e aí, então, e ainda assim, as cenas, essas cenas desse pecado foram cortadas em alguns países no lançamento do filme. Se eu não me engano, na Inglaterra foi cortado, ou quando o filme foi exibido na TV, essas partes foram cortadas. Censurados.
Tu diz as próprias fotos que aparecem?
Né? Exato.
É pesado, porque não adianta. O cara acaba imaginando de qualquer forma.
Sim.
E aí a gente tem, né? Então, isso, aquela, a morte do cara da preguiça é muito emblemática, tanto pela maquiagem, por todos os detalhes ali, o fato de que ele arrancou as mãos, porque ele estava usando as digitais ali do cara, para enganar a polícia, etc, e até para levar a polícia até aquele carro que ele queria levar, até o apartamento, até o encontro daquele corpo. Mas é aquela ideia de o cara ainda ter um último suspiro ali, tá vivo, na verdade, né? Apesar de estar um ano ali naquela cama. E aquilo ali é um jumpscare dos bons, né? Naqueles que funcionam. Claro, quando o cara já assistiu uma vez...
É um susto sem ser um jumpscare.
É.
Né? Que não há uma preparação para aquilo.
Exato,
né?
Exato. Não é bem um jumpscare, porque não tem a música e as coisas, preparações, assim. Mas é um susto e talvez um dos mais, assim. É uma das partes mais assustadoras. Num filme que não é de susto em si, mas mais suspense, ação, né?
É, não é de terror. Propriamente dito,
não é terror, não é um slasher, não é nada disso, né?
É um horror tudo que tá acontecendo, né? O contexto em que é ambientado o filme, mas não é um filme que tem esse propósito.
E um pouco é isso, né? Um pouco a ideia, me parece, é mostrar também essa banalização da violência, né? Porque é tudo visto de um ponto de vista meio policial mesmo, meio distanciado, mas tem essa mensagem do filme, do diretor aí, de que ele mostra... Mas mesmo assim tem esse tratamento policial que é distanciado, né? Então é um pouco pra mostrar isso, que a cidade também tá tão acostumada com essa violência, né? Os caras são meio cínicos, os próprios policiais são meio cínicos e etc, etc.
É o caso da apatia, né? Que o próprio Morgan Freeman, o Somerset, fala, né?
Exato, exatamente. Ele faz todo um discurso sobre aquilo, né? Enfim, e tem essas partes dos assassinatos. E tem uma outra parte que... Pra mim, não é a melhor, porque o melhor é o final, não, acho difícil superar, né, aquele final. Mas é aquela perseguição que a gente tem ali no meio, que aquilo ali também é uma coisa fora do comum. Quanto perseguição policial, acho que é a única cena, assim, mais de ação, perseguição mesmo. O resto é mais investigação e suspense, mas não sei, né, não sei o que tu acha aquilo ali, mas acho muito bem feito. Nós temos ali, acho que quase uns 10, 15 minutos de ação frenética acontecendo e... Bom, o Brad Pitt mesmo se machucou na cena, né? Se teve que fazer a cirurgia e não sei o quê. E é um negócio bem visceral mesmo, né? Bem estilo Dave Fincher mesmo.
E tu não tá preparando pra aquela cena, né? Porque tu tem toda a investigação ali e aí os caras têm, uma pista que talvez seja, talvez não seja, não pode revelar, o FBI, o cara conseguiu o negócio, tem os livros marcados ali e tal, e tu não tá esperando aquilo, né? Tá esperando uma pista falsa, talvez, né? Aquele clichê de, é um cara meio loucão que fez as buscas, mas ele não é um assassino e tal. Acabou caindo na lista do governo ali. Mas não, né? Os caras estão no lugar certo, mas não conseguem pegar o assassino ali e ainda tem a superioridade, né? De ele conseguir ter a vida do Mills ali nas mãos dele e ainda assim não fazer nada, né?
Exato. Ali... Bom, antes disso, né? A minha pequena crítica que eu ia fazer, que eu falei ali na minha primeira fala, era isso, né? Eu acho que que é um pouco inverossímil nisso tudo, é que aquele cara lá, meio franzino, conseguisse fazer todas as acrobacias e fugir de um policial treinado e etc. E ter um treino tão, né, ser um cara tão formidável assim na fuga e em dar um balão ali no Dave Mills ali e pegar ele.
Um cara que manca, né?
Um cara que manca, exatamente. Então isso é um pouco mal explicado, né? Não estraga o filme, evidente, nem a cena de forma alguma, né? Mas isso talvez deixe um pouquinho de pulga atrás da orelha, mas de resto é tudo muito bom, né? Então a gente tem essa ideia mesmo aí de o assassino ter o cara à mercê e não matar, porque ali então ele tem a... Tem até um jogo também com o Giallo, né? Porque ele tá com aquelas capas de chuva, um chapéu, e às vezes a gente vê as sombras e tal, parece muito de Giallo aquilo. Então me parece que é ali que ele tem a ideia, né, de usar o Mills como o último, então, o último pecado, né? Transformar o Mills no último pecado, e aí então ele salva o cara, deixa o cara, né, ainda mais transtornado a partir dali, porque realmente ele só sobreviveu por causa da, aspas, misericórdia do assassino e etc, né? Então é uma construção, assim, que fenomenal.
É, e antes, um pouco antes disso também, né, a questão do fotógrafo ali, do cara fotografar uma das cenas do crime e ele ser agressivo, mandar o cara embora, né, ter um comportamento de...
Ah, isso. Bem lembrado.
Uma bravata, assim, né, colocando em cima do cara ali. E a gente tem um diálogo no carro também, né, depois que o psicopata fala que, né, se não tivesse punição nenhuma, garanto que tu adoraria ficar numa sala sem janelas comigo por 5 minutos, né, descontar toda essa raiva, essa violência. Então ele sabe, né, aonde mexer com o cara, né, onde é que tá a fragilidade do personagem do Brad Pitt também, e é exatamente nessa impulsividade no que ele considera certo e errado. Em nenhum momento ele considera que o assassino é superior, é um cara inteligente, é um cara manipulador. Ele sempre considera o cara como um louco, que come cocô, né? Então,
exatamente.
Inferior. Um cara que não, né, não merece ver, não merece que ser admirado, toda aquela coisa. Então a gente tem ali o ponto fraco dele, né? Que esse tipo de manipulação ele não consegue fazer com o Sam Merced, ele já percebe isso antes.
Exatamente, tu falou uma palavra muito importante, que é o ponto fraco, né? E isso é o que nas tragédias gregas e tal, clássicas, é que esse filme com certeza tem alguma inspiração disso, que é esse negócio de, então, a gente tem esse herói, que a gente pode dizer que o Mills é, de certa forma, mais esse personagem heróico, né? O Somerset é mais um cara, mais assim, um arquétipo do sábio mesmo, do sábio que fica mais distante da ação. Ele tá na ação, ele é um policial ali, sim, mas ele fica mais distante, né? Ele não se envolve emocionalmente. E esse negócio do ponto fraco é justamente o que nas tragédias faz, né, os heróis então no final se ferrarem.
Sucumbirem,
apesar de terem boas intenções, que eu acho que o Mills tem um pouco, né? Mas de boas intenções, enfim. E aí esse negócio dessa impulsividade de uma legítima orgulho, assim, uma soberba mesmo, como a gente estava falando, de achar que o cara é um louco, né? De subestimar o cara.
Uhum.
Exatamente isso. E como tu falou bem, na verdade, quando o assassino formula o plano, é provavelmente naquela cena da escada em que ele está fantasiado de jornalista. Tem razão. E inclusive é ali também que ele descobre o nome do policial, porque o Mills fala, né, impulsivamente... Ah, o meu nome é Dave Mills, não sei o quê, o número da minha carteira é tal, e com esse...
E soletra ainda o nome dele.
E soletra o nome, e é com essa informação que ele depois vai conseguir o endereço dele, né, comprar a informação na própria delegacia, que também é corrupta. A gente vê isso de uma forma não muito clara, mas fica mais nas entrelinhas, né, mas tem corrupção até dentro da polícia, e é isso que vai levar, então, à queda do Dave Mills no final, que é o que a gente pode até já falar. E começou a falar, né, desse final, que então tem aquela cena muito, muito boa da delegacia, em que o assassino se entrega, né, e ali, de novo, eu sou suspeito pra falar, porque eu acho que o...
Kevin Spacey?
É, pra mim o Kevin Spacey é um dos melhores atores da geração dele, esquecendo os problemas que depois surgiram mais recentemente com condutas dele, né, pessoais. Isso não vem ao caso aqui, mas aquela atuação ali, a partir dali, quando a gente finalmente vai ver esse personagem, porque ele teve durante 2/3 praticamente da história oculto, e aí a gente começa a ver, e ali ele rouba a cena com aquela atuação bem sutil, em que a gente realmente não consegue, né, consegue dizer exatamente até que ponto ele é louco, até que ponto ele é uma espécie de endemoniado, talvez, né, que é um pouco a minha teoria, né, a gente vê que ele ele vive numa casa rodeado de simbolismos religiosos ali, cristãos, mas aquilo é um pouco estranho, né? Mesmo pra quem vê, assim, tem uma cruz de neon, de alguma coisa assim, né? Uma coisa estranha, vermelha, assim. Então, mas a atuação, né, cria, vende essa ideia, então, de um cara que a gente não consegue decifrar totalmente o que ele é, né? Ele é...
Ah, exato, e o tom dele é muito suave, mas ao mesmo tempo é muito superior, né? Eles consideram muito superior. Ele diz que ele tem uma admiração, mas ao mesmo tempo ele se coloca no controle sempre, né? O único momento que ele é pego de surpresa é exatamente o dessa da perseguição.
Uhum.
A partir dali, ele resolve acelerar o processo e tem todo o controle. Ele se entrega porque ele quer, né? Tipo, depois ele fala isso, né? A gente só tá aqui porque eu me entreguei pra vocês, né? Então ele tem todo aquele plano, todo... E poucas vezes que ele consegue ser tirado do sério, essa fisionomia já muda, o tom de voz já muda, tudo aquilo, né? E aí ele volta de novo pro personagem, pro cara que tem o controle da situação de novo, o tom de voz fica mais suave, ele explica a motivação dele, né? Toda aquela coisa, aceita o destino, de certa forma, e ele tem certeza absoluta que ele vai conseguir concluir o plano dele, né?
Tu sabe que tem, tem mais um momento que eu acho que ele é pego em contradição, que é na discussão que eles estão tendo no carro ali. O Somerset consegue, não digo tirar ele do sério, porque ele não perde de toda a compostura, mas ele, né, a gente vê na cara dele que ele fica um pouco confuso, que é quando o Somerset questiona ele a respeito do prazer que ele tem naquilo, né, levando a coisa para um lado um pouco mais psicológico, porque ele se vê como um eleito, digamos assim, por Deus. Ele não deixa bem claro se ele acha que Deus escolheu ele por ser bom ou por ser mal, né? Ele só diz que Deus escreve certo por linhas tortas e tal. Mas ali o Somerset tenta dizer não, tenta trazer assim, tá, mas tu é um cara tão superior, mas tu sente um certo prazer nisso que tu tá fazendo, né?
Uhum.
E ele consegue se sair dessa coisa, assim, mas tu vê que ele ficou incomodado com esse questionamento.
Sim.
Consegue dar um desdobre ali de dizer, é, não, mas não tem problema ter um prazer na própria missão, uma coisa assim, né? Mas...
O homem tem prazer no trabalho dele, é que é o que tira, eu acredito, pelo menos na minha visão, que o que tira ele do sério é quando o Brad Pitt, nesse mesmo momento, interrompe falando, se eu não tiver enganado, que... Não, mas... É, eu achei que tu só matasse pessoas inocentes, que é a questão, né, que daí ele justifica que nenhuma daquelas pessoas que ele matou era inocente. A não ser,
também...
né, ou a única pessoa que ele matou com as próprias mãos mesmo, que é a esposa do Mills, né?
Exato, exato, bem lembrado. Aparentemente era inocente mesmo,
né? Sim.
Não se podia imputar nada a ela, assim, de desmerecedor e tal, porque... Né?
De pecado.
Ela tem, então, de pecado, assim, que a gente vê nada, né? Ela tá padecendo mesmo a situação ali com uma certa, um certo estoicismo, assim, né? Então, a gente tem toda essa cena aí, né? Essa discussão do carro é fora do comum. Aí a gente tem toda que... Porque eu acho que ali, toda essa cena final, quando eles saem da delegacia, deve ter uns 20 minutos ainda de filme.
É. Quando eles estão na delegacia, discutindo ali o que eles vão fazer, né? Tipo, que até o Brad Pitt sugere, né? A Dani, você não quer saber dos outros corpos, né? Manda o cara preso mesmo. Falta 31 minutos pra acabar o filme.
Sim. Exato. E aí a gente tem, né, então a gente pode chamar aí de terceiro ato, que é toda essa cena aí, desde que ele se entrega, e a construção toda é muito bonita, a escolha de um cenário, assim, meio as torres de luz ali, não sei se tem algum simbolismo ali, tem, né, a gente vê umas formas ali, claro, as próprias torres de energia elétrica ali tem um pouco um formato de cruz, mas também tem uns triângulos ali, umas coisas meio estranhas. Não sei se era para ser simbolismo ou não, né? Mas então a gente tem aquele ambiente todo aberto, é dia ainda, né? Vai acontecer uma tragédia, mas é dia ainda, né? Então ele tem essa contradição, vamos dizer assim, na
contraponto.
Coisa. Na cena ali. E bom, né? Tem todo o suspense, né? Porque uma coisa é o cara, é a gente agora que já sabia o que ia acontecer, outra coisa eu quero ver a primeira vez. Na primeira vez, o suspense é muito grande, né?
Sim.
E aí tu vê os detalhes ali, né? O que que é aquilo, né? O que que o cara tá armando? Ele tá armando uma emboscada, é a coisa mais óbvia, né?
Né? Mas...
E vai chegar alguém...
Plausível até mesmo quando vem vindo o caminhãozinho, né? A van de entrega lá,
exato,
né? Que é o que gera toda a tensão. O cara do helicóptero não sabe o que tá acontecendo, porque ele tá observando de longe. E o espectador tá igual o cara do helicóptero, porque não sabe o que tá acontecendo.
Exato.
Alguém correu, fica com ele, né, pega o carro, vai atrás do cara. Tá vindo um cara com uma, né, um furgão vindo em direção pra cá e tal.
E até um pouco temerário, me parece, a ação do Somerset de ir sozinho lá. Mas era o que tinha que acontecer. Então ali a gente tem a cena da caixa, né? What's in the box?
What's in the box?
E, de novo, ainda da perspectiva de quem nunca viu o filme, né? Que a gente não sabe. Até hoje os caras fazem brincadeira com essa cena e tal, porque nunca aparece o que tem dentro da caixa. Inicialmente, os policiais mesmo pensam que é uma bomba, alguma coisa assim.
Uhum.
Que é uma coisa bem plausível e tal. A gente não vê. Aí a gente tem ali a atuação do Morgan Freeman, é incrível, né? Aquela hora que ele diz John Doe has the upper hand ali, John Doe, uhum, está no controle da situação e tal. E a gente não sabe o que é ainda, pra quem nunca viu. É fenomenal. E aí o John Doe começa a conversar com o Mills, a provocar e tal. E o Mills, né, entende ali que ele tá dizendo que ele matou a esposa dele, embora... Ele não diga diretamente, ele vai dando a entender isso. Mas o Mills não sabe se é verdade ou não. E aí vem o Somerset.
Ele fala, né? Eu peguei um souvenir, peguei a cabeça dela. E aí eu acho que tá o grande trunfo.
Ah, ele fala.
É, ele, sim, fala. O grande trunfo do Fincher, de novo, da escolha de mostrar ou não, né? Ele decide não mostrar,
exato,
o que tem na caixa. Mas em nenhum momento o Somerset nega, né? E aí é, exato, que começa o desespero crescente. Tanto do Brad Pitt quanto do espectador, né? É ou não é? O que que tem na caixa? What's in the box?
Exatamente. E até o fim não é mostrado, né? Mas não tem outra explicação plausível do nosso ponto de vista como espectadores. Então é aquilo, mas não é mostrado. A tensão fica até o último momento. A gente fica como que na posição do Mills, né? De não ter certeza, mas... Pela reação do Somerset, é aquilo mesmo. Ele tá pedindo a arma e ele diz, ó, se tu atirar, né, ele vai vencer, né, que isso aí é todo, pra mim, ali que tá o ponto crucial da história. E o que acontece é isso. O que acontece é que ele atira mesmo, né, é o esperado. A partir daquele momento, já não tinha mais o que acontecer, além daquilo, mas fenomenal, fenomenal.
É, descarrega o revólver nele e... E acredito que todas as pessoas que se colocassem na mesma situação, ninguém ia ter um autocontrole de não atirar, não querer matar o cara.
Pois é.
Por mais controlado que o personagem se demonstrasse ao longo da trama, aquilo ia ser um negócio muito, um choque muito grande, né? Muito difícil de lidar com aquela situação. Então acaba se tornando muito real, muito próximo da realidade, né?
E aí a minha teoria ali, mas daí já vai para um lado um pouco mais filosófico, é que o conflito ali gerado entre crime, né? A noção de crime dentro de uma sociedade como a nossa, que se alguém comete um crime, tem a polícia, é ela que tem que investigar, prender o sujeito e entregar o cara para justiça. Que é outro, daí é outro departamento. E aí a gente tem ali, então, uma tensão, que é o John Doe resolve punir os crimes pelas próprias mãos, né? Porque, uhum, ele acha que a sociedade se tornou muito leniente com os pecados capitais ali, ele diz, né? Acontece um pecado capital a cada esquina e ninguém tá nem aí, e etc. E aí ele vê, né? Ele até fala, assim, em alguns momentos que... Ah, eu admiro vocês e tal. É até um pouco enigmático por que ele diz isso.
Uhum.
Porque daí ele se resolve a mostrar que esse negócio da polícia, no fim das contas, também é passível, né? De ser, de ser corrompido pelos próprios pecados. E ele vai pegar ali um policial e mostrar que não, esse cara aqui também, qual é o... Com que direito ele tá exercendo, então, a profissão dele, se ele mesmo é um pecador, né, por um lado, mas também ele não é condizente com as com esse ideal de polícia, né? Uma coisa mais idealista, assim, de que não, o policial tá lá só pra prender o cara e entregar pra justiça. Mas daí o Mills vai lá e faz justiça também com as próprias mãos, né? E aí essa que é a questão do Somerset ali, de dizer que se ele atirar, o John Doe vai vencer porque ele vai provar que é polícia. Então, esse ideal de sociedade aí democrática com leis e não sei o que, tudo isso no fim das contas é mais uma fachada do que qualquer outra coisa, porque por trás daquilo tem pessoas com pecados e não sei o que, e aí que tá pra mim a genialidade da coisa, né? E o conflito acaba da pior maneira possível, expondo ali então que esse idealismo no fim das contas não, né, não é uma realidade, é só um ideal mesmo. E aí o cara acaba vencendo, né? O mal vence, por assim dizer. Por isso que também muitas pessoas ficaram putas com o filme, né? Eu acho que não, né? Eu acho que é um ponto de vista legítimo mesmo, não é uma invenção, né? Mas talvez ali a sociedade americana, da época pelo menos, né, tenha ficado assim, pô, como assim a polícia, né, vai ser exposta assim como uma coisa corrupta também desse jeito, né? Vai perder, vai ter um final infeliz e não sei o que, né? Mas levanta um questionamento muito forte, a meu ver, é dessa legitimidade, assim, das forças policiais e etc, etc.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, vamos às curiosidades, então. A gente tem algumas a respeito deste filme. A primeira delas é que o ator, o Leland Osser, que é o cara que faz o rapaz lá que comete o crime, então, com a prostituta, né, o crime da luxúria, que tem aquele equipamento ali amarrado nele, ele teve corpo saturado de oxigênio para dar aquela habilidade dele de hiperventilar, de ficar com a respiração então muito rápida, ofegante, e ele ficou também sem dormir uns 2 dias ali, alguns dias, para manter aquela característica de desorientado ali, né? Então, aquilo ali é toda uma preparação, né, tanto física quanto psicológica ali do personagem, para dar mais realismo no cara perturbado de ter cometido aquela atrocidade ali que ele comete, então, no pecado da luxúria. Né?
Ah, sim, sim, é, exatamente. Bem lembrado isso, porque eu falei que todos os atores, até os mais secundários, fazem um papel muito bom, e esse aí é um dos que eu tava pensando quando eu falei isso, porque essa atuação é excelente mesmo.
Uma outra curiosidade, então, é que o filme, né, os executivos da New Line Cinema, que não gostavam do final original, eles achavam um final muito sombrio e queriam mudar, então o Brad Pitt se recusou a fazer o filme caso o final fosse mudado.
Pois é, esse final, eu, né, já falei o que tinha que falar, mas eu acho que fez certo aí, fez muito bem, porque não dá pra ter um outro final, não dá pra enxertar um final feliz numa história dessa.
Era uma descida pro inferno ali, como dizem. É. Nada melhora, tudo piora.
E sem,
né,
volta. Então,
vai. Sem volta, é. Exato, é um caminho sem volta. Todo filme se constrói num caminho sem volta, então seria muito inverossímil tentar fazer algo diferente. Exato. Disso. Então, como o Lucas comentou antes, né, o Brad Pitt realmente se machucou durante as filmagens do filme naquela cena de perseguição na chuva, né, o braço dele bateu no para-brisa de um carro e acabou trincando o osso lá, teve que fazer cirurgia. Um acidente, né, até tava no roteiro, mas
não tão realista.
Mas acabou coincidindo, né, do Brad Pitt ele ter que ter o ombro imobilizado, então, na sequência seguinte. Né. E por último, então, o Denzel Washington, né, recusou o papel que foi pro Brad Pitt do Miles por dizer, por achar, né, que o filme era muito sombrio e perverso, né, e depois ele acabou se arrependendo aí da decisão dele depois de ver o filme no cinema. E, ironia do destino, depois ele vai fazer, então, o Colecionador de Ossos, que tem uma trama tão sombria quanto o Seven.
Sim, sim, exato.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Curiosos para saber as nossas notas? Estão sentindo o cheiro de nota alta do Lucas? Aguenta aí, que logo mais saberemos. Mas antes, temos aí o que a crítica abalizada falou sobre Seven.
É isso aí. Antes, nós temos, né, a nota do IMDB, do pessoal votante do site, nota muito alta de 8,6, 1,5 milhão de pessoas votaram para essa nota, uma nota altíssima. E no Rotten Tomatoes, então, só 81% da crítica balizada, só da minha opinião, é claro, deu avaliações positivas, né, que é alto, mas acho que não tão alto, e 95% aí sim do público deu notas positivas para esse filme, aí sim, né, condizente com a película. E agora é a hora de nós sabermos se Rodrigo vai se mostrar entusiasmado com esse filme, como já se mostrou com outros, nem tão bons, na minha opinião, ou vamos ver, né, vamos ver qual é a nota dele.
Ah, sim, eu sabia que ia vir alguma tiradinha pro meu lado aí, tipo, ah, tu deu 9,5 pro Bubba Hotep, quero ver quanto é que tu vai dar pro Seven.
Exatamente.
Lembrando aí quem, né, quem não escutou o episódio, enfim, e mais, né, não quer dizer que Bubba Hotep seja melhor do que Seven. São gêneros, pegados e filmes diferentes. Quer saber o que, que a gente achou do Bubba, vai lá no episódio 14 e escuta lá. Mas, sobre o Seven, então, né, ele é um filme que eu acho ele tecnicamente perfeito, uma grande retomada aí do David Fincher depois de ter o seu Alien 3, sim, aí ele dirigiu o Alien 3, picotado, reeditado aí pelos estúdios, porque não gostaram da visão dele, do Fincher, sobre o roteiro do Alien 3, né, então ele vem aí, pega de cara já um Seven da vida, né, depois de alguns diretores aí terem recusados, inclusive o próprio David Cronenberg, né, então rodou aí por essa história aí pelos estúdios Hollywood e acabou caindo na mão do Fincher, e não podia ter acabado caindo numa mão melhor. Uma curiosidade até que a gente não comentou é que o nome do Kevin Spacey não é colocado nos créditos, exatamente para as pessoas não saberem, né, não terem ideia da fisionomia do John Doe, do assassino. É outra sacada genial. A gente falou sobre o que mostrar, o que não mostrar. A fotografia, né, a fotografia é muito bem trabalhada, tem todo um processo do negativo, de não tirar o cinza, de manter algumas cores, passar por um processo químico para tirar quimicamente essas cores aí da película, então deixar tudo opaco, tudo sombrio, chuvoso, cinza, né? Então tem toda uma arte, um trabalho por trás para a gente ter esse resultado que a gente tem, que é um resultado excepcional, né? O Brad Pitt, durante muito tempo, eu tinha implicância com ele, porque, né, o cara achava que era só um ator bonito aí, querido pelas mulheres, e o cara ficava enciumado, mas não, é um cara talentoso, ele demonstra isso. Morgan Freeman, não tenho o que falar, a gente sabe que o cara é foda pra caramba, né, mas então Brad Pitt vem nesse contraponto, né, até fazer uma comparação meio absurda aqui, mas, né, assim como Ethan Hawke vem no contraponto do Denzel Washington no dia de treinamento ali, né, e vem muito bem, né, o filme pra mim é excelente, tudo muito bom. Então, pasmem, eu vou dar uma nota 10 pro Seven.
Aí a pressão fez efeito.
Chupa, Lucas.
Mas enfim, é muito bom. E da minha parte, o que eu tenho a dizer é que sim, né? Faz coro aí a questão da filmografia, desculpa, da fotografia. E então nós temos essa questão da atuação, é muito interessante. Eu tenho ainda um pouco de relutância com o Brad Pitt. Eu acho que ele faz o papel muito bem, mas sinto que falta um pouquinho, bem pouquinho, assim, nesse papel. Quanto ao Morgan Freeman, bom, daí não tem o que falar, eu acho que ele nunca fez um papel ruim na vida. Embora ele não, né, ele faça mais ou menos o mesmo personagem quase sempre, assim, não varia tanto a amplitude, assim, de interpretação dele, mas o que ele faz não tem, é sempre muito legal. É, gente, eu acho que de tudo que já foi dito aí, o que eu queria chamar atenção ainda era o fato dos detalhes, né? Eu quero puxar um detalhe aqui, que é o fato, né, de que a gente vê então esse personagem do Dave Mills afundar completamente na história, e ele chega todo pimpão, todo cheio de ambições e cheio de vontade de mostrar trabalho, e eu quero esse caso,
cheio de marra,
cheio de marra. né, eu quero esse caso, não sei o que, e o Somerset tá sempre ali, né, reticente, dizendo, ó, cara, te acalma, fica na tua, tu não conhece essa cidade não é bem assim, e a gente vê, né, isso é na primeira cena, e aí a gente vê, né, daí a gente vê também no final depois porque que o Somerset fica tão abalado com o que acontece, porque ele sabia, de certa forma, que aquilo era possível, né, que aquela derrocada ali pro Mills era possível, ele talvez não, né, como personagem não achasse que fosse tão rápido, porque é coisa ali de 7 dias, que é mais ou menos que se passa ali a história, talvez um pouco menos, não cheguei a contar exatamente, mas tem todo esse simbolismo do 7 também, muito trabalhado no filme, né, não à toa é o nome do filme, o título para nós ficou 7, não foi traduzido como 7, né? Mas é o título do filme.
Uhum.
Então a gente tem esses detalhes da trama, tem toda aquela profundidade que eu falei. Então não preciso falar muito mais. A minha nota é um 9,8. Deixando bem claro que o Rodrigo tem toda a razão. Não é o mesmo tipo de gênero. Então quando eu dou 9,8 para esse filme, eu até não vou dar 9,8, vou dar 9,5. Mas quando eu dou 9,5 para esse filme, não é o mesmo 9 que tá em outros filmes aí, que a gente já falou. Porque são gêneros diferentes e cá entre nós, né? Esse filme aqui, de certa forma, está em outro patamar também, em relação a slashers e coisas assim, pelo menos na minha opinião. Então, é isso.
Já acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
É isso aí. Galerinha medonha, gostaram deste episódio? Não gostaram? Querem mandar uma dica, uma sugestão para nós, pra gente falar aí? Nos últimos episódios estamos chegando ao final desta temporada. Tínhamos comentado já no episódio anterior que estamos derradeiramente chegando ao final dessa temporada. Temos mais 2 episódios aí, uma escolha minha e uma escolha do meu colega deste podcast. Vamos manter segredo aí, né? Então, quer mandar uma dica para a próxima? De repente a gente muda de ideia, coloca aí nos 2 últimos episódios finais. Manda um e-mail para nós no profundorosecast@gmail.com ou manda um direct para nós através do Instagram no @profundorosecast ou no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. E lembrando que você pode mandar também uma mensagem de áudio. Como? Através da nossa página do Anchor, tem o link na descrição dos nossos episódios em todas as plataformas de streaming, onde você escuta a gente, procura ali que tem o link na descrição do episódio. Você pode entrar lá e mandar um áudio para nós. Manda lá, se tiver afim, que a gente põe aqui para a galera escutar. E, como sempre, curtam, compartilhem, espalhem aí essa boa notícia, que é o nosso programinha aqui maroto que a gente faz para vocês. Eu, desde já, deixo aqui meu agradecimento a todos vocês e passo a palavra aí para o meu colega.
Então é isso aí, tá chegando ao final da temporada. Esse é o momento de vocês implorarem, né, para voltar mais além, porque, né, o futuro é incerto e, né, a Deus pertence. Então, né, se alguém acha aí que deve implorar pra gente voltar, por favor, faça isso e, né, brincadeiras à parte, mandem as dicas aí, se tiverem, dicas de filme, etc. E vamos pro próximo.
É isso aí, uma boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu!
Valeu!